Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. Agora, para destacar uma situação que se repete aí todo ano, enfim, a gente já ouviu aí ainda nesse ano a condição ruim da BR-163, principalmente ali no trecho dentro do estado do Pará. Quando não é o excesso de chuva, a falta de chuva e a movimentação intensa também trazem condições muito ruins para o motorista que trafega por essa rodovia, BR-163, que é o principal ponto de ligação de escoamento da safra, principalmente ali do norte do Mato Grosso, que sai ali pelo porto de Miritituba. A gente vai conversar agora com o Alexandre Kos. Ele é produtor rural lá de Mojuí de Campos, no Pará. Ele fez recentemente, agora, no último final de semana, imagens de um trecho muito crítico da BR-163. A gente vai conversar com ele para saber como é que está a situação nesse momento lá. Alexandre, seja bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É uma condição que não mudou muita coisa em relação àquele momento de muita chuva na região, onde a gente viu caminhões atolados, só que agora a condição é diferente porque está tudo muito seco, muita poeira por lá. É isso, Alexandre? O que você viu na BR-163? E daqui a pouquinho a gente vai mostrar o vídeo que você fez.
Primeiramente, bom dia, muito obrigado aí por conceder essa entrevista. É isso mesmo, Alex. A gente se submeteu aí a uma condição extrema aí de periculosidade, visto que o que era barro e atoleiro no período chuvoso, agora é poeira e falta de visibilidade extrema, em virtude do grande tráfego de carretas, né, que estão levando escoamento de grãos aí do Mato Grosso para Miritituba. E sem condição nenhuma de traficabilidade, falta de visibilidade, falta de manutenção nos trechos que estão de trás de chão, onde a gente observa também que nos trechos que foram feitos a pista, ela sem acostamento, condição de uma única via, sem mão dupla. Então, é um risco tremendo, tanto para escoamento da produção, quanto para a vida de quem tem que pegar naquelas condições precárias, condição de abandono mesmo, na verdade.
Eu vou mostrar aqui as fotos do período da chuva, o que acontece nesses trechos aí. É algo em torno de 150, 200 quilômetros de trechos ruins, é isso, Alexandre? As fotos, Pedro, vamos nas fotos primeiro.
São trechos intermitentes, né? São trechos intermitentes que não foram concluídos. Para você ter uma ideia aí de quando foi retomada a pavimentação da 163, ela era para ter sido concluída primeiramente em 2013, depois foi protelada para 2017. E isso nunca aconteceu, vamos dizer assim. Até hoje tem um trecho bem considerável ainda de pedaços de asfalto a serem feitos e o trabalho que está sendo executado, a gente observa, assim, que é mínimo em virtude da grande importância que tem essa rodovia aí, que, vamos dizer assim, praticamente de Mutum para frente, vamos dizer assim, considerando aqui próximo a Cuiabá, de Mutum até a divisa do Mato Grosso, dá hoje a maior produção dentro do país, do estado do Mato Grosso. E essa grande produção vai para Miritituba hoje, cerca de 50% da produção dessa região vai para lá, e um descaso muito grande com relação a isso aí, em relação a essa rodovia, né?
A gente viu, então, no momento das chuvas, o que acontece com a rodovia. Agora, o Alexandre filmou recentemente, né, Alexandre? Foi final de semana passado, é isso?
Foi sábado agora.
Sábado agora. A condição da mesma rodovia nesse período de seca. Vamos ver o vídeo. Vamos rodar o vídeo aqui. A gente vê aí que é uma condição bastante difícil, né? Muitos caminhões na rodovia, né, Alexandre? E visibilidade muito pequena em função do poeirão também, né?
Muito, muito ruim, inclusive muitos acidentes a gente presenciou nessa viagem agora, inclusive algumas situações até de acidentes fatais, né? E, então, assim, o que mais a gente vê aí, descaso disso tudo, além da produção que se perde, é a questão da vida que está sendo colocada em risco aí, né? E um descaso muito grande com relação à produção brasileira, né? Ao agronegócio, porque hoje é feito muita mídia e publicidade em cima do agronegócio, que é, vamos dizer assim, o que movimenta a economia brasileira. Mas nessas situações aí que a gente passa, a gente observa que efetivamente é feito muito pouco para o setor que, vamos dizer assim, move o país hoje, né?
Alexandre, que trecho é esse do vídeo que a gente está vendo? Alô?
Sim, pode falar.
Que trecho é esse do vídeo que a gente vê? Aonde fica esse trecho?
Esse trecho, ele é em torno de 100 quilômetros para cá, de Itituba, sentido Cuiabá. Ele é um trecho entre as cidades de Moraes de Almeida e Novo Progresso, ali também um pouco em torno próximo ao Trairão. São três cidades aí, onde está o maior trecho sem o asfaltamento ainda, né? Então, de Novo Progresso até Trairão. São três cidades aí no meio. No meio dessas duas cidades também se encontra Moraes de Almeida.
Carro pequeno tem dificuldade de passar por aí, né, Alexandre?
Olha, a gente teve dificuldade de caminhoneta, para você ter uma ideia. Carro pequeno, a gente encontrou dois quebrados. Se eles tiverem a sorte de passar, consegue. Agora, condição para carro pequeno é impossível, em virtude das pedras que estão escondidas no meio dessa poeira, né?
Ah, e tem essa questão das pedras também, então, não é só a poeira.
Não, tem pedras aí, vamos dizer assim, medindo 20 por 20 centímetros de tamanho, vamos dizer assim, uma pedra quadrada mais ou menos desse tamanho aí, que foi quando foi feito, vamos dizer assim, um capeamento desse trabalho aí, em virtude daquele problema que teve na época da chuva, com os alagamentos e com os atoleiros, né? Então foi colocado pedras nesses locais que estavam tendo atoleiro, e essas pedras se soltaram em virtude do tráfego intenso, né? Então, hoje soltas no meio dessa poeira aí, né?
E é uma rodovia muito importante para o escoamento de safra, né, Alexandre?
Considerando aí dentro do país, é uma rodovia hoje que leva 50% da produção brasileira, né? Se não para o sul, ali para os portos de Santos e Paranaguá, para o norte aí, para Miritituba, né? O restante da produção aí assim, do norte do Mato Grosso sai praticamente toda ela pelo 163, né?
E é um momento crucial de escoamento de safra, né? Por isso a gente vê esse tráfego tão intenso aí de caminhões, né?
Agora a gente teve, com essa questão da paralisação dos caminhoneiros, né? Uma intensificação muito grande de tráfego agora nesses últimos 15, 20 dias, em virtude que a gente observa que houve um congestionamento da produção, né, nos armazéns, principalmente do Mato Grosso. Então, se intensificou mais ainda o risco e a situação de perigo hoje nas estradas. E também aqui na região do Mato Grosso, falando um pouco mais aí na região de Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, a rodovia também não é duplicada, né? Então, um trânsito muito intenso em cima de uma rodovia de uma única via, né?
O que
De uma única pista.
complica a vida dos caminhões, o que complica a vida de quem depende para transitar ali naquelas rodovias também, né?
É da sociedade em geral, né? Tanto de quem está levando e trazendo cargas, né? A produção, como também da sociedade que vive nessa cidade aí hoje. É um índice constante de acidente, né? envolvendo tanto caminhões como também pessoas que transitam de uma cidade para outra. Né?
Agora, depois daquele drama que a gente viu no período de chuvas, caminhões atolados, não se propôs aí a reestruturação da BR-163? Daquilo que foi proposto, o que de fato aconteceu, Alexandre?
Assim, foi proposto pelo governo uma ação efetiva, né? E a gente esperava que seria uma força-tarefa para que fosse concluído esse problema nesse período da seca agora. Mas, em virtude da agilidade que as obras estão sendo feitas, executadas em alguns trechos, essa conclusão não vai ocorrer antes do início das novas chuvas. É um processo muito lento de operação de construção dessa pavimentação.
E daí a gente corre o risco de ver, com a volta das chuvas, caminhões atolados de novo, sem como transportar a carga, enfim, carga parada e se perdendo aí em função de trechos ruins da rodovia, Alexandre.
No ritmo que está hoje, com certeza a gente vai ter o mesmo cenário do ano passado, que é a chuva do ano passado, no último período.
As obras, elas estão acontecendo, o problema é que o ritmo delas é lento, é isso que você está destacando?
Nesse período aí, nesse trecho, entre essas três cidades que eu citei, Novo Progresso, Moraes de Almeida e Trairão, tem um lugar apenas que está sendo feito obras, que está sendo executado pelo Batalhão do Exército. E ó, empresas particulares, alguma coisa assim, não tem nenhuma trabalhando. E quando a gente tinha um processo mais intenso de obra, que foi no período aí de 2010 a 2014, tinham várias empresas particulares terceirizadas fazendo essa pavimentação. Então, ali que a gente observou, nesse período até 2010, nós tínhamos 900 quilômetros de estrada de chão, do Mato Grosso para cima, entrando dentro do estado do Pará, né? Desses 900, hoje restam cerca de 200 ainda, sem pavimentação, e a gente vê apenas o Exército trabalhando numa pequena frente de trabalho nesse trecho aí, né?
Muito bem. E o problema não é só esse, né? Porque além dessa demora na pavimentação, no asfaltamento dessas rodovias ou desses trechos de rodovias, aqueles que já foram asfaltados aí não passam por manutenção, né, Alexandre?
Eles não estão passando por manutenção, muitos trechos bastante esburacados já, né? Tão quanto complicado com relação à estrada de chão, está sendo também passar nesses trechos de asfalto que estão se deteriorando, né? A única diferença em relação a onde não foi pavimentado, porque você transitar com segurança hoje já não tem mais condição aonde já foi pavimentado em virtude da falta de manutenção.
Ou seja, a BR-163 está pedindo socorro, continua pedindo socorro, é isso?
Continua pedindo socorro, é um coração na mesa da UTI, pronto para parar de bater.
Foi importante você mostrar esse vídeo, filmar essas imagens, e a gente está mostrando essas imagens, vou pedir inclusive para o Pedro colocar no ar de novo as imagens do trecho, que mostra para a gente que é uma situação já conhecida, é uma situação onde a gente sabe o que pode vir a acontecer se não se resolver a situação, mas pouca coisa é feita, ou poucas decisões são tomadas para mudar essa situação, né, Alexandre?
A nível de trabalho, vamos dizer assim, de preocupação, visando aí uma melhora de escoamento dessa produção aí para a gente não ter novamente essa situação aí na próxima chuva, não está sendo feito, não está se dando a intenção ou a necessária importância que deveria ser feita, né? E o que dá de se observar que a gente vai entrar por mais um período chuvoso aí a partir de agosto, outubro, nessa região aí, que os problemas vão ser os mesmos. A importância que é para ser dada lá na prática, na rodovia, no caso aí a 163 em específico, não está acontecendo. na mídia, pode ter até acontecido aí bom trabalho em questão de propaganda e publicidade, mas na prática lá a gente não está observando isso.
Qual a média de velocidade que dá para desenvolver aí nessa rodovia, Alexandre?
Naquela condição de poeira lá, de 5 a 10 km por hora.
Ou seja, atraso na viagem também, né? Além de tudo.
Atraso na viagem também, com certeza. Essa é uma viagem que uma carreta poderia estar fazendo em um dia e meio, considerando de Lucas do Rio Verde a Meritituba, que seriam próximos de 1.000 quilômetros, um dia e meio de viagem, ela está demorando aí em torno de 3 dias para fazer, e tudo dessas condições do asfalto hoje, o dobro de tempo.
E você me disse que são 150 a 200 quilômetros, mas em trechos separados, é isso? São pequenos trechos que tem esse problema?
Sim, isso mesmo. São pequenos trechos aí, os trechos mais difíceis, vamos dizer assim, de conclusão de obra, né? Que ficaram por último e até hoje não foram executados. Então, assim, os trechos mais acidentados, ou que tem que passar por região de montanha, corte de morro, né? Aterro, de baixada, esses trechos são, nesse sentido aí, que somam em torno de 150 a 200 quilômetros que faltam de ser feita a pavimentação.
Pois é. Fica então aí a denúncia de que pouca coisa evoluiu desde aquele período de caminhões atolados na rodovia 163. Hoje a situação é diferente, hoje tem uma condição de seca, né, Alexandre, aí na região?
É um período de seca agora, né? Normal dessa parte aí da Amazônia, né? É natural dessa época, que vai voltar a chover dentro de 3 meses no máximo. Nós já teremos a condição propícia para o atoleiro novamente, que a gente teve aí início do ano, em janeiro, fevereiro, que foi o período mais crítico. Mas ele já inicia começo de chuva aí em torno de setembro, outubro.
E ainda assim, mesmo com essa condição mais seca, que deveria facilitar a vida dos usuários aí da rodovia, o trânsito intenso e a falta de chuva promovem aquelas imagens que você viu, poeira, dificuldade de visibilidade, risco para os carros, risco para os motoristas, enfim, uma situação bastante crítica lá na BR-163. Então, o Alexandre Costa trazendo essas informações aqui para a gente. Meu caro Alexandre, obrigado pela sua participação, obrigado por nos manter informado e, por favor, nos traga mais notícias da BR-163. Afinal, como você bem lembrou, é uma rodovia muito importante para o escoamento da produção de grãos, principalmente a partir do Médio Norte aí, ou do Norte do Mato Grosso. Enfim, a gente precisa ter condições favoráveis para que esse escoamento seja efetivamente bem feito e que o custo disso não recaia sobre o produtor também. Obrigado por enquanto, Alexandre.
Obrigado você e um abraço.
Abraço, até a próxima. O Alexandre Cosa, ele é produtor rural em Mojuí de Campos, lá no Pará. Vou pedir aqui, então, para o Pedro colocar mais uma vez para a gente a diferença do que acontece no período de chuva e como está, nesse momento, o período seco por lá. Vamos lá. Período de chuva é isso aqui, estrada sem condições de traficabilidade, caminhões tombados, atolados, enfim, com tratores precisando aí fazer o resgate aí dos caminhões. E na época seca, que deveria ser mais tranquilo, olha só a quantidade de poeira, a dificuldade de visão que o motorista tem aí para circular nessa rodovia. Esse vídeo especificamente foi feito nesse último sábado pelo Alexandre Cos, naquele trecho entre Moraes de Almeida e Novo Progresso, ali Postrairão, enfim, na BR-163 lá no Pará. Essa é a situação da rodovia de grande importância que faz o escoamento da safra brasileira. Muito bem, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência, daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques, continue com a gente.